Então, estamos em matéria de direito civil. Estamos à procura de um relator para um projeto de lei do PS que permite. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Peixoto. Ora, muito obrigado. Em matéria de iniciativas legislativas é tudo. Em matéria de iniciativas europeias, temos duas iniciativas europeias que eventualmente poderão ser atribuídas a um único relator. Têm prazo até 28 de março e dizem respeito a duas propostas de regulamento do Parlamento e do Conselho quanto à criação de um quadro para a interoperabilidade entre os sistemas de informação da União Europeia e criação de um quadro para a interoperabilidade entre sistemas de informação, o primeiro centrado nas fronteiras e vistos e o segundo na cooperação policial e judiciária, asilo e imigração. Eventualmente, poderiam ficar ambos confiados ao mesmo relator ou à mesma relatora. Pergunto quem é que se disponibiliza. Deputado Fernando Anastácio. Muito obrigado. Vamos então entrar no segundo ponto de ordem de trabalhos, no terceiro ponto de ordem de trabalhos. Temos três projetos de resolução, um deles do PAN, que avisou da impossibilidade de estar presente para o respectivo debate, acrescentando que essa indisponibilidade se estende também à próxima quarta-feira, razão pela qual consideram ter perdido legitimidade para pedir o reagendamento e se resignam à não participação da discussão dos projetos de resolução. Portanto, temos o projeto de resolução número 1292 do PSD, portanto, elaboração e implementação urgente de um novo Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos. O do PAN versa sobre a mesma matéria e o do Partido Ecologista Os Verdes também, combate ao tráfico de seres humanos. Pergunto quem quer, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta matéria já foi aqui abordada por nós há um pouco mais de um mês, quando da apresentação e discussão aqui na Comissão por parte do Partido dos Animais e da Natureza, que hoje, como o Sr. Presidente acabou de explicar, pelas razões que acabou de explicar, não pode estar presente, mas na altura, quando da apresentação de um projeto de resolução que viria a ser aprovado na Comissão, sobre o tráfico de seres humanos para exploração, focado na questão da exploração laboral, na altura o Partido Social Democrata chamou a atenção, eu próprio intervim, não apenas eu, chamou a atenção de que o problema que nós estamos, com que estamos confrontados, é um problema mais lato do que o problema do tráfico de seres humanos para exploração laboral. Como todos sabem, a questão do tráfico de seres humanos tem a sua expressão para efeitos de exploração laboral, mas tem também para outras áreas de enorme indignidade humana, como a exploração sexual, como o tráfico de órgãos, como a exploração para mendicidade e outras situações que tal. Por essa razão, o nosso país, e muito bem, desde há mais de uma década, tem vindo a combater de uma forma estruturada e sistematizada o tráfico de seres humanos, através de planos nacionais que são aprovados e que contêm, normalmente, e desejavelmente, quer um conjunto de medidas concretas a serem desenvolvidas com indicação das entidades, sejam elas entidades públicas, sejam elas entidades de organizações não governamentais que se associam e trabalham também nesta área, dizia eu, um calendário de ações a desenvolver, exatamente calendarizado, portanto, com metas definidas, quer de natureza temporal, quer de natureza, sempre que possível, quantitativa também, e no final de 2017 terminou o terceiro plano nacional de combate ao tráfico de seres humanos. Inexplicavelmente para nós, o que aconteceu foi que, em vez de atempadamente ter sido elaborado e posto em discussão pública para entrar em vigor imediatamente, no dia 1 de janeiro de 2018, um quarto plano nacional de combate ao tráfico de seres humanos, porque este combate é um combate permanente, que nunca estará concluído nem acabado. Estranhamente, do nosso ponto de vista, aquilo a que assistimos foi um silêncio da parte do Governo relativamente a esta matéria, eu não queria e não quero partidarizar esta matéria, porque esta matéria não merece ser partidarizada. Esta matéria tem que ser uma matéria nacional em que todos nos envolvamos e todos rememos para o mesmo lado. Porque seguramente que o tráfico de seres humanos não é defendido nem sequer aceitável por ninguém nesta sala, nem ninguém neste Parlamento. Eu diria mais, enfim, por 99,99999% da população. Haverá algumas pessoas, seguramente, que se dedicam a estes comportamentos criminais, mas essas pessoas são uma infinita minoria dentro do universo nacional. E, portanto, isto tem que ser necessariamente um desígnio nacional. Tarda a aprovação por parte das instituições públicas do Estado português do quarto plano, desejavelmente, mais uma vez, com medidas concretas, com o indicar expresso das entidades envolvidas neste combate, com uma calendarização, se possível, e com metas, se possível, também. É isso que tem sido a prática dos três planos nacionais anteriores e é isso que se espera que o quarto plano nacional possa conter também. É certo que perdemos pelo menos um mês, porque há um mês, quando discutimos aqui o tal projeto de resolução, o Partido Social Democrata suscitou a questão dele ser, digamos que, aditivado, no sentido de não apontar exclusivamente para a questão muito, muito focada na exploração laboral, mas para poder ser estendida àquilo que têm sido os planos nacionais anteriores. Infelizmente, não houve disponibilidade do proponente na altura e, portanto, limitou-se esta Comissão, na altura, a aprovar uma recomendação ao Governo relativamente à questão do combate à exploração laboral. Perdemos um mês, mas na semana passada houve aqui a audição nesta Comissão da Sra. Ministra da Presidência, que atualmente é quem tem a responsabilidade a nível governamental por esta área, que nos deu nota de ter, na semana passada, estado em apreciação na reunião do Secretário de Estado o projeto de Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Por aquilo que há notícia pública, não terá ido a Conselho de Ministros na semana passada. Portanto, continua em falta, e mais de não ter ido a Conselho de Ministros, depois de ir a Conselho de Ministros, espero eu, tem sido essa a prática comum nestes planos nacionais, que haja um período de discussão pública para que toda a envolvência da sociedade portuguesa possa dar alguns contributos para melhorar esse mesmo plano e para o tornar mais robusto. O nosso projeto é a recomendação ao Governo, que se mantém, infelizmente, passado um mês, mantém-se, porque o plano ainda não viu a luz do dia, ainda nem sequer a discussão pública foi desencadeada, pelo menos até ontem não tinha sido desencadeada, e era essencial que todos uníssemos esforços no sentido que fosse possível, pelo menos até ao final do primeiro trimestre, e porquê até ao final do primeiro trimestre e não a partir da semana que vem? Porque, sinceramente, o PSD entende que um período de discussão pública, ainda que não seja muito alargado, é útil.
É útil porque há entidades, e nomeadamente organizações não governamentais na sociedade civil, que estão empenhadas e envolvidas e têm muito know-how no trabalho nestas áreas e que podem e que normalmente dão contributos válidos que podem tornar, como eu dizia, mais robusto e mais consequente o plano nacional que vier a ser aprovado e a pôr em prática. Penso que a ser aprovada uma recomendação deste tipo é possível ainda, de facto, até ao final do mês de março, com um período, digamos, por exemplo, de 3 semanas, de 20 dias de discussão pública, é possível pôr de pé e pôr cá fora em funcionamento o 4º Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que, de facto, é um flagelo que, para o qual todos estamos convocados e é um combate que é permanente e em que ninguém deve tomar posições de natureza partidária. O que é preciso, de facto, é que isto se torne uma realidade e a Assembleia da República não pode ficar de braços cruzados à espera que esta matéria, enfim, não vou dizer que caia no esquecimento, porque infelizmente a realidade não permite que ela caia no esquecimento, mas que não haja uma atitude concertada e empenhada e estruturada por parte de toda a sociedade portuguesa no combate a este flagelo.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Ecologista aos Verdes apresenta um conjunto de 8 recomendações ao Governo para combater o tráfico de seres humanos, que é um crime grave que merece uma censura social muito acentuada e que, por isso mesmo, como diz o Sr. Deputado Marques Guedes, não deve ser partidarizado e deve-nos mobilizar a todos no sentido de juntar esforços para combater estas formas de escravatura modernas. As Nações Unidas estimam que a escravatura atinja cerca de 27 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo, apesar de tudo, um fenómeno clandestino, é naturalmente difícil contabilizá-lo, o que significa que estes números estarão certamente abaixo da verdadeira realidade. Depois, também segundo as Nações Unidas, o tráfico de seres humanos, que normalmente é destinado à exploração sexual, à extração de órgãos, mas também à exploração do trabalho, segundo as Nações Unidas, tem como objetivo mais significativo, de facto, a exploração sexual, 79% de prostituição, e dentro destas, as vítimas são maioritariamente mulheres, com 90%, sendo que 50% são menores de idade. Em Portugal, os dados também indicam que há um crescimento deste fenómeno e do número de vítimas de tráfico de seres humanos, inclusivamente para trabalhos agrícolas num verdadeiro regime de escravatura, como há relatos, inclusivamente, sobre a matéria. Depois dizer também que, normalmente, a este crime estão associadas redes de mafiosas ou redes de criminalidade organizada e, portanto, que ainda reforçam mais a necessidade de combater este crime, porque quando nós falamos de tráfico de seres humanos, no fundo o que estamos a falar é da redução de seres humanos à simples condição de mercadoria. E, portanto, nesse sentido, os Verdes apresentam um conjunto de 8 recomendações ao Governo, não só para divulgar e para sensibilizar as pessoas para o problema, mas também para ajudar as vítimas que ficam, no fundo, para procurar minimizar os efeitos que estes crimes comportam para as vítimas. Portanto, os 8 objetivos estão expressos no projeto de resolução, que vão desde a abordagem ao meio escolar das matérias relacionadas com o tráfico de seres humanos, com a realização de campanhas de sensibilização, com a criação de uma linha telefónica SOS de tráfico de seres humanos, e também depois garantir o abrigo e acolhimento temporário para as vítimas de tráfico, a criação de um observatório nacional que se debruce sobre o fenómeno da prostituição, mas também do tráfico de seres humanos, e aqui sim envolvendo organizações não governamentais que desenvolvam atividades relacionadas com esta questão e com este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu quero começar por saudar as preocupações e as convergências dos partidos relativamente a esta matéria e sublinhar o que o Sr. Deputado Marcos Guedes disse, que esta área não merece ser partidarizada. Está bem quando diz isso, aliás, é este o nosso sentido, e deve ser entendida como tem sido um desígnio nacional. Foi no passado, nos últimos 3 planos, está a ser neste momento e não pode, obviamente, deixar de ser no futuro. Dizendo isto, a Sra. Ministra esteve aqui recentemente e deu-nos conta de que o plano o quarto plano, que aliás está a ser elaborado de uma forma muito mais ampla que todos os três anteriores, porque está a ser integrado numa estratégia para a igualdade e não discriminação. Há aqui uma visão estratégica global da articulação dos planos que os anteriores não continham, numa estratégia 2030, e portanto toda esta mudança paradigmática pode exigir um pouco mais de tempo. E o que nos preocupa não é tanto a questão de tempo, mas a questão de qualidade. Senhor Deputado, pode ficar descansado que a qualidade não faltará a este plano, quer no que diz respeito às metas, quer no que diz respeito à calendarização, quer inclusivamente no que diz respeito aos indicadores e ao envolvimento da sociedade civil. Aliás, o plano vai ser colocado em consulta pública, mas ele próprio já é elaborado com contributos das organizações não-governamentais, como sabe, que também foi ministro desta área, que têm assento no Conselho Consultivo da SIG, e os planos são feitos com os apoios que essas organizações não-governamentais e todos os ministérios dão relativamente a esta matéria. Portanto, não há quebra de continuidade, e a questão que está em jogo é justamente o reforço de uma visão estratégica e a continuação e o aprofundamento da qualidade destes planos. A senhora ministra deu-nos conta de que o plano já tinha sido aprovado em Conselho de Ministros e também nos deu conta que iria, em Conselho de Ministros não, peço desculpa, nunca se enganou, portanto peço desculpa, em reunião e que ia ser apresentado a Conselho de Ministros brevemente. E o brevemente foi dito que seria no dia 8 de março, que é uma data emblemática para que um plano também tenha a visibilidade que esta área merece e exige. Dar conta ainda que neste plano vão ser integradas dimensões novas que nunca tinham sido, nomeadamente a questão que resulta de recomendações do Conselho da Europa, que tem a ver com respostas para crianças, e recentemente também foram lançadas equipas interdisciplinares no Algarve, ficando assim coberta toda uma rede nacional, dado que nesta zona esta equipa faltava. A semana passada foi desmantelada uma rede de tráfico, portanto não há quebra. Está a ser desenvolvida em continuidade uma estratégia, quer ao nível da prevenção, quer ao nível do combate, e a prova é que foi desmantelada. Se tivesse sido interrompida, obviamente que as OPCs não estavam a agir e a rede não teria sido desmantelada. O relator do tráfico também está a fazer o seu trabalho, inclusivamente e recentemente teve também em Portugal uma relatora das Nações Unidas que escolheu Portugal porque é um país de boas práticas nesta matéria, e não é de boas práticas do último plano, Sr. Deputado, é de boas práticas dos planos anteriores. Aliás, lembro-me quando foi definido o primeiro plano num governo socialista e vínhamos de uma aridez em termos de intervenção pública relativamente a esta matéria. Éramos inclusivamente apontados pelas Nações Unidas como um dos poucos países que não tinha uma estratégia para o combate e a prevenção do tráfico. Portanto, o Partido Socialista, relativamente a esta matéria, não recebe lições de ninguém, acompanha as preocupações e, obviamente, que está a fazer o seu trabalho, como sempre fez. Temos neste momento três casas de abrigo, os projetos POIS estão em todo o país, com o envolvimento de organizações não-governamentais, não estão interrompidos, os fundos estruturais estão canalizados, quer para a prevenção, foi lançada uma campanha recentemente, está a ser preparada uma outra campanha. Portanto, eu não percebo aquilo que diz não dever ser partidarizado. Eu acho que é justamente o que está a acontecer com esta resolução. Mas é assim, é da vida. De todo modo, não há interrupções. Temos inclusivamente o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, que está a funcionar em seu pleno. A Subcomissão da Igualdade visitou o Observatório do Tráfico e apercebeu-se do rigor e da qualidade com que este Observatório está a trabalhar. Relativamente ao projeto do PEV, dizer que entendemos as preocupações do PEV, mas relativamente ao tráfico para fins de exploração sexual. Achamos, contudo, que há uma confusão entre este conceito e o conceito de prostituição. Para nós, os conceitos não se sobrepõem. e, portanto, tem uma visão no seu projeto de resolução contra a profissionalização. Nós também achamos que uma questão é a profissionalização, outra questão é a regulamentação. No meu partido há, inclusivamente, uma diversidade de opções e de opiniões relativamente a esta matéria, porque são matérias muito sensíveis, onde se cruzam a defesa e o combate a violações diversas. Portanto, de todo modo, parece-nos que o projeto confunde estes dois domínios que não devem, em circunstância nenhuma, ser confundidos, porque nós já temos um observatório para o tráfico de seres humanos onde se integram as questões da exploração sexual e a questão da prostituição. Algumas passarão por lá, outras obviamente não passarão, e portanto, relativamente a esta matéria, achamos que estas áreas devem continuar a ser aprofundadas. Senhor Presidente, é tudo que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paz. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Queria juntar uma voz partidária a este debate, dizendo que não o faço na perspectiva de ver quem defende melhor as pessoas em causa contra as redes de tráfico. Não creio que haja lugar a esse tipo de avaliação. E juntar uma voz partidária para nos associarmos a esta pretensão de que haja instrumentos por parte do Estado português no sentido de um eficaz combate a práticas de natureza criminal odiosa, como são as práticas de tráfico de seres humanos para quaisquer propósitos. E era apenas isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria dizer que, para o grupo parlamentar do PCP, esta, a matéria sobre a qual versam estes projetos de resolução é merecedora da melhor atenção e da melhor consideração, e daí que nós consideramos muito positivamente todas as contribuições que sejam dadas neste sentido. E, portanto, não, dos três projetos de resolução que estão aqui apresentados, um deles não foi apresentado, portanto não está presente o deputado do PAN. Ouvimos a apresentação feita pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes e o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Compreendemos a razão de ser destas iniciativas e também o propósito de não fazer destas iniciativas uma arma de arremesso, mas dar uma contribuição positiva para para além da disposição manifestada por todas as forças políticas de unir esforços no combate ao tráfico de seres humanos, importa de facto que haja uma atenção permanente da Assembleia da República sobre as medidas que são tomadas nesta matéria. E, portanto, queria dizer que consideramos de uma forma positiva estas iniciativas legislativas e, naturalmente, que o nosso sentido de voto em plenário será consonante com isto que acabo de afirmar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vou dar oportunidade aos grupos parlamentares que ainda não intervieram. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, o essencial está dito, apenas para dizer que, naturalmente, o CDS se associa a qualquer uma destas iniciativas. São iniciativas que têm todo sentido, que é um problema que, de facto, urge combater. Os planos têm que entrar em vigor rapidamente, mas a discussão pública também deve ser feita com todo o rigor, e por isso mesmo não temos realmente nenhum problema em que isto seja levado a efeito com a brevidade possível, mas que de facto seja feito de uma forma rigorosa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para me congratular com a sensibilização, ou a sensibilidade, neste caso, exibida por todos os senhores deputados relativamente a, não apenas àquilo que está em causa nestas matérias, mas também a percepção de todos de que esta matéria deve ser, de facto, um desígnio nacional, quer dizer, um desígnio da própria sociedade no seu conjunto, e não deve, independentemente de cada partido, com toda a legitimidade, poder ter a sua visão própria, sobre o seu olhar próprio sobre o fenómeno, que é uma tragédia, como é para todos, independentemente dessa visão própria, sabermos estar todos unidos naquilo em que convergimos
e não puxar para cima aquilo em que eventualmente possamos ter olhares diferenciados. Por essa razão também, eu faria a sugestão ao Partido Ecologista dos Verdes de manifestar alguma disponibilidade para a gente ter uma única resolução, porque acho que há toda a vantagem em ter-se uma única resolução. Eu devo dizer que, relativamente ao projeto, e por isso pedi a palavra novamente, ao projeto do Partido Ecologista aos Verdes, sobre o qual, na minha intervenção inicial, como era da apresentação do projeto do PSD, não me pronunciei, devo dizer que, de facto, há semelhança um pouco, partilhando um pouco daquilo que disse a senhora deputada Elsa Paes, de facto, tirando os pontos 6, 7 e 8. O ponto 6, porque o Observatório Nacional, já existe um Observatório Nacional e penso até que seria um pouco redutor, existe um Observatório Nacional sobre o tráfico de seres humanos, e eu penso que seria um pouco redutor estar-se a criar, digamos, como que um sub-observatório ao lado, apenas sobre a questão da prostituição. Eu acho que há tudo a ganhar, exatamente na união de esforços e na abrangência grande que se deve fazer a este combate. E os pontos 7 e 8, e portanto a criação de um novo observatório sobre o fenómeno da prostituição e do tráfico de seres humanos, o tráfico de seres humanos já existe, um só sobre a prostituição parece-me de facto que não haverá grandes ganhos sobre essa matéria. Eventualmente poder-se-á transformar este número numa chamada de atenção especial para que o observatório atualmente existente tenha um olhar particular sobre o fenómeno da prostituição, se é essa a intenção do Partido Ecologista dos Verdes. Os pontos 7 e 8, de facto, como disse a senhora deputada Elsa Paes, e eu revejo-me nessa observação, parece haver aqui alguma confusão, não no mau sentido, mas confusão no sentido de pôr no mesmo saco as questões que têm que ver com a prostituição junto com as questões de tráfico de seres humanos. É evidente que muitas vezes associado ao tráfico de seres humanos estão fenómenos de prostituição, mas o fenómeno da prostituição enquanto tal também está para além do tráfico de seres humanos. E portanto parece que estão a misturar duas coisas aqui, que são duas preocupações relevantes, sem dúvidas, do ponto de vista da dignidade social e da dignidade da pessoa humana, mas que quando estamos a falar apenas do tráfico de seres humanos, parece que acrescenta aqui qualquer coisa que pode ser um bocadinho ao lado. E, portanto, eu, eventualmente, a sugestão que faria era a de que pudéssemos, porventura, tentar convergir num texto que, na sua parte deliberativa, tiver, que é aquilo que verdadeiramente depois é votado em plenário e é aprovado ou não pela Assembleia da República, pudesse apontar para a urgência na aprovação do plano e que esse plano contivesse designadamente e depois elencássemos as preocupações que são aqui numa lógica de designadamente, porque seguramente que elas não esgotam aquilo que o plano poderá e deverá ter, mas as preocupações que são aqui focadas em particular por parte do projeto dos Verdes, dos quais eu sugeriria retirar a questão do ponto 6, 7 e 8, eventualmente colocando apenas um ponto que desse um enfoque particular aos fenómenos de prostituição que surjam associados ao tráfico de seres humanos. Numa perspectiva de buscar o consenso também, face àquilo que a senhora deputada Elsa Paes aqui nos traz de novidade, que aparentemente o Governo pretende levar a Conselho de Ministros na próxima, não nesta quinta-feira, mas na quinta-feira da semana que vem, o que poderá pôr em causa, com uma discussão pública mínima, que eu diria o mínimo é 20 dias, um bocadinho à semelhança das regras que existem, nomeadamente, por exemplo, para determinado tipo de legislação, como a legislação laboral. Ter isto pronto até ao final do primeiro trimestre, conforme a proposta do PSD, eu, da parte do PSD, estaremos disponíveis a pôr, em vez de pôr expressamente o final do mês de março, pôr entrar em vigor no mais curto espaço de tempo possível. Porque eu penso que a urgência aqui, de facto, é aquilo que nos deve unir a todos. Não vale a pena sermos defensivos relativamente a esta matéria, tentar dizer que o plano não faz falta porque as coisas estão a acontecer. É evidente que o tráfico de seres humanos é crime previsto no Código Penal. Era o que faltava, que as autoridades, que as OPCs não perseguissem esse crime, mas isso fica muito aquém da existência de um plano. A existência do plano é uma estruturação e a definição de calendários e de metas que envolvem toda a sociedade e não apenas as OPCs na perseguição do crime. E, portanto, isso não é razão de ser. Quer dizer, o RASI, o último RASI que temos conhecimento, que é o RASI de 2016, apontava pelo menos superior a 35% do fenómeno de tráfico de seres humanos em Portugal. E, portanto, não pode ser uma matéria para a qual olhemos com alguma complacência. Tem de ser, de facto, uma prioridade. E, nesse sentido, eu deixava, portanto, a sugestão, mais uma vez congratulando-me, obviamente, com aquilo que ouvi da parte de todos os senhores deputados relativamente ao fundo da questão, a sugestão de que a recomendação fosse, de facto, para que pudesse ser elaborado, posto à discussão pública, de forma a ser aprovado no mais curto prazo de tempo possível um novo Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, elencando, na perspectiva de uma eventual fusão de textos, elencando, porventura, designadamente, as preocupações que constam do projeto do Partido Ecologista dos Verdes. Não me referi, Sr. Presidente, relativamente ao projeto do PAN, porque o projeto do PAN, de facto, limita-se a recomendar a elaboração do plano e não elenca preocupações em particular. E, portanto, relativamente a esse, eu penso que a fusão ficaria satisfeita com uma solução deste tipo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado José Luís Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que as Verdes manifestam a disponibilidade para se encontrar um texto conjunto. Precisamos é de ver agora a forma, se depois volta novamente à Comissão, mas temos que arranjar aqui uma forma de fazer o texto para depois voltar a trazer à Comissão, presumo. É só para dizer que nós estamos disponíveis e que temos toda a abertura para, pelo menos, fazermos um esforço no sentido de conseguirmos um texto único.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Em princípio, ou é um novo texto, um novo projeto, e teria realmente de vir de novo ser submetido à discussão, ou é apresentado na mesa da Assembleia e como texto de substituição, e, portanto, não carece de regressar aqui. Eu, em qualquer caso, sugeria que contactassem o PAN, que poderá querer associar-se também como subscritor de um dos projetos de resolução ao texto de substituição a que chegarem. Bom, podemos então dar por concluída a discussão dos projetos de... Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Só um esclarecimento, Sr. Presidente. Tão logo o texto de substituição pudesse estar subscrito pelos três proponentes originários destes três projetos de resolução, faríamos entrega na mesa ao Sr. Presidente e o Sr. Presidente enviaria para a mesa da Assembleia para efeitos de agendamento para a votação, quando fosse caso disso.
Sim. Sim, mas nada impede que possa vir através da presidência da Comissão dos Assuntos Constitucionais.
Não, mas era isso. É entregar ao Sr. Presidente, sim, não sim. É ao Sr. Presidente da Assembleia. É ao Sr. Presidente da Primeira Comissão. Exato. E o Sr. Presidente depois enviaria.
Exatamente.
Porque eu já não há discussão em plenário, é só discussão em plenário.
Exatamente, estávamos a dizer o mesmo, Sr. Deputado. Muito bem. Damos então por concluído o debate e aguardo. O texto de substituição para termos à mesa da Assembleia. No ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, temos de regresso a proposta de lei número 102 do Governo, no sentido da descriminalização e da qualificação como ilícito contra a ordem nacional, da execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente. Relativamente a esta proposta e na ausência de resposta satisfatória do Ministério da Economia quanto aos conteúdos das consultas que levou a cabo, foi feita uma terceira diligência que continua a não ter satisfação. De maneira que, senhoras e senhores deputados, ou avançamos para a discussão e votação desta proposta de lei, ou não sei por quanto tempo iremos ficar a aguardar satisfação à nossa insistência da parte do Ministério da Economia. Senhora deputada Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD mantém a mesma posição que já transmiti a quando da discussão na generalidade deste diploma. Nós achamos que é fundamental ouvir aqui as entidades que estão aqui em falta. Achamos que o Parlamento não pode conceder cheques em branco ao Governo em nenhuma matéria, e nesta também não. E uma vez que o Sr. Presidente já transmiti as diligências que esta Comissão efetuou para que se possamos ter acesso a essas consultas, o PSD requer que sejam ouvidas diretamente através dos serviços da Comissão as entidades que estão aqui referenciadas na exposição de motivos desta autorização, nomeadamente a Audiogest, a Visepress, a SPA, a GDA e a CTP. Portanto, ao fim e ao cabo, achamos que seria pertinente a própria Comissão contactar diretamente estas entidades e pedir os elementos que são necessários para, com total rigor, podermos nos pronunciar sobre esta autorização legislativa ao Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Sara Madureira da Costa. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presumimos que não se trata de um pedido de audiência, mas de um pedido de consulta por escrito. E, portanto, se assim for, não vemos nenhuma razão que o obstaculize, sendo que também, se as entidades remeterem os pareceres ou os contributos que deram já em sede de preparação do decreto-lei autorizando, penso que também ficará satisfeita esta necessidade, mas obviamente que nada temos a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Penso que era este sentido da proposta, do requerimento que a Sra. Deputada Sara Madureira da Costa apresentou. Não havendo objeções a essa iniciativa, assim procederemos, pedindo os contributos das entidades referidas pelo Ministério da Economia, tal como foi proposto. Passamos então ao ponto quinto da ordem de trabalhos. Pergunto à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva se está em condições de apresentar o seu relatório sobre as propostas de regulamento sobre a iniciativa de cidadania europeia. Sra. Deputada, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas aqui um ponto prévio. E eu pedia, Sr. Presidente, aproveitando já a palavra, que depois, quando avançássemos para o ponto 6, eu também tenho um relatório de uma petição para apresentar, se me permitissem os Srs. Deputados e o Sr. Presidente autorizasse que a passássemos para o primeiro lugar desse ponto, porque eu está a decorrer a Comissão de Cultura com uma audição onde não está ninguém do CDS e pediram para lá ir e, portanto, pedia-lhe que assim fosse. Voltando então aqui ao regulamento em questão, trata-se da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a Iniciativa de Cidadania Europeia, 482. Este relatório destina-se a analisar a observância do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, e esta proposta de regulamento visa, sobretudo, dar corpo à Iniciativa de Cidadania Europeia, que é um direito que está consagrado no número 4 do artigo 11º do Tratado da União Europeia, onde se prevê que 1 milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais, de um número significativo de Estados-membros, pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a, no âmbito das suas atribuições, apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um ato jurídico da União para aplicar os tratados. Trata-se, por isso, de um instrumento de participação direta na vida democrática da União Europeia, cujos procedimentos foram estabelecidos no Regulamento de 211/2011 sobre a Iniciativa de Cidadania. Em comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que adotou o relatório sobre a aplicação do Regulamento de 2011 já referido, foram elencados os problemas decorrentes da aplicação do Regulamento nos 3 primeiros anos de vigência, tendo a Comissão estendido a sua análise à realização de vários estudos técnicos para analisar os vários problemas e questões. Por exemplo, sistemas de recolha em linha para efeitos da Iniciativa de Cidadania Europeia, simplificação dos requisitos relativos aos dados dos subscritores, etc. Esta proposta de regulamento vem no sentido, portanto, de melhorar o funcionamento desta iniciativa, corrigindo as deficiências identificadas nos últimos anos com os seguintes objetivos principais: tornar a Iniciativa de Cidadania Europeia mais acessível, realizar todo o seu potencial enquanto instrumento de promoção do debate e da participação dos cidadãos ao nível europeu, incluindo os jovens, E, concretamente, esta proposta de regulamento prevê melhoramentos para tornar, portanto, esta cidadania europeia, esta iniciativa de cidadania europeia mais acessível, menos onerosa e mais fácil de utilizar por organizadores e apoiantes. Refiro aí no relatório os artigos mais importantes nesta matéria, designadamente o artigo 3º, que prevê o número necessário de subscritores para uma iniciativa válida, o artigo 5º, que prevê os requisitos aplicáveis aos organizadores de iniciativas, o 6º, que define o procedimento e as condições de registro de iniciativas pela Comissão, o 7º, que prevê uma espécie de direito de retratação do grupo de organizações, permitindo-lhes, portanto, retirar a iniciativa, o 9º, que prevê o procedimento e as condições de recolha das declarações de apoio, o 10º e 11º, que prevêem que até janeiro de 2020 a Comissão deve criar e manter em funcionamento um sistema central de recolha destas iniciativas, o artigo 13º, que estabelece as condições e os prazos de apresentação de iniciativas, o 14º, que prevê a fase da publicação e das sessões públicas das iniciativas, e o 15º, que prevê o procedimento de análise e resposta às iniciativas de cidadania europeia, também o 16º, que estabelece normas sobre transparência, o 18º, sobre tratamento de dados pessoais, o 19º, que prevê a designação das autoridades competentes para levar a cabo as tarefas previstas no regulamento, e também os 24º, 25º e 26º, que dispõem sobre a análise da aplicação do regulamento e da apresentação de um relatório ao Parlamento Europeu, que prevê a revogação do regulamento 211/2011. Para efeitos do disposto no número 5º, números 1 e 2, no número 5 do artigo 5º, números 1 e 2 do Tratado da União Europeia e no artigo 69º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem como no protocolo número 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, verifica-se que a concretização do objetivo proposto através desta proposta de regulamento só pode ser alcançado ao nível da União Europeia, daí que se conclua que esta proposta é conforme ao princípio da subsidiariedade. Pelo exposto, entende-se que este relatório não viola este princípio da subsidiariedade e que por isso mesmo deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Parece que todos os parlamentares estão satisfeitos com o relatório apresentado. Vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva pelo trabalho que aqui nos apresentou. No ponto 6 temos uma petição subscrita por muitas centenas de pessoas que pretende impedir o encerramento da esquadra da PSP de Arroios Arieiro. Não há na nota de admissibilidade quaisquer objeções, de forma que pergunto quem se voluntaria para elaborar o respectivo relatório. Não, nenhum dos senhores ou das senhoras deputadas é residente na área de Arroios Arieiro. Muito obrigado, senhora deputada Andreia Neto. E então, no ponto 7, na apreciação dos relatórios finais de petições, começava por convidar a senhora deputada Vânia Dias da Silva para apresentar o seu relatório sobre os bombeiros voluntários de Ruivães.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada, Srs. Deputados, por me deixarem apresentar este relatório em primeiro lugar. Dizer apenas que nós já aqui apreciamos esta questão num relatório intercalar que eu própria tive a oportunidade de apresentar. Basicamente, o que se trata é, ou tratava-se, do encerramento da secção de Ruivães, da secção de bombeiros voluntários de Ruivães em Vieira do Minho. Havia o problema, de facto, desta secção encerrar. À época, a Câmara Municipal de Vila Verde havia celebrado um protocolo no sentido de esta secção de bombeiros ali se manter. Quando produziu o relatório intercalar, a Câmara Municipal não tinha respondido ainda a esta comissão, dizendo se sim ou não se mantinha o protocolo que à época tinha celebrado. Respondeu agora em janeiro, em fevereiro,
e dizendo que se mantém o protocolo, que se mantém a funcionar a secção de Ruivães nos mesmos moldes em que funcionava até aqui, sendo, portanto, a Câmara que assegura o pagamento do vencimento de 2 dos 4 bombeiros que compõem aquela secção. Diz também a Câmara Municipal de Ruivães que não foi consultada pela ANPC no sentido de definitivamente ser encerrada esta secção, razão porque tem tudo como estava e que por isso mesmo para já não há o problema desta secção encerrar, de onde concluí pelo arquivamento da petição, dando-se dela conhecimento aos peticionários, dando-se conhecimento relatório aos peticionários, exatamente por não haver aqui o problema que afinal, que em princípio poderia surgir. E era só, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De novo, com os nossos agradecimentos. E convido agora o Sr. Deputado Fernando Anastácio para apresentar o seu relatório sobre a instalação de uma esquadra de polícia na freguesia das Avenidas Novas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, bom dia. Senhoras e Srs. Deputados, a todos, muito bom dia. Esta petição, em concreto, pretende, tem como objeto, no seguimento do encerramento da 31ª Esquadra existente nas Avenidas Novas, na Avenida Santos Dumont, portanto, no fundo, a instalação de uma nova esquadra ou, eventualmente, reverter o respectivo encerramento. O objeto da petição, como disse, é precisamente solicitam no seguimento do encerramento da 31ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública que seja ponderada a criação de uma nova esquadra na área da freguesia das Avenidas Novas ou que se reverta a decisão de encerramento da referida esquadra. A petição, portanto, reúne os requisitos necessários, portanto, não há qualquer fundamentação para o seu indeferimento. No quadro das diligências efetuadas, houve a audição dos subscritores dos peticionários, assim como também pedir informação e pedido de pronúncia ao Ministério da Administração Interna. Estão junto a súmula com da respectiva audição dos peticionários, que na sua generalidade, pelo menos os primeiros subscritores, eram autarcas ao tempo da subscrição da freguesia das Avenidas Novas, ao tempo da subscrição da respectiva petição, aliás, conforme consta precisamente da súmula. O parecer vai no sentido que, atendendo ao número de subscritores, a petição deve ser apreciada em plenário, nos termos da alineada do número 1 do artigo 24 da LDP, além da necessária publicação no Diário da República. Deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa, conforme dispõe a alínea C do número 1 do artigo 19 da LDP. Ou tomar qualquer medida que entendam pertinentes. Deve ser também dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos também da linha M do número 1 do artigo 19 e a discussão, portanto, da petição em plenário, conforme referi. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta petição eu lamento dizê-lo, mas mais um dos exemplos acabados daquilo que não devia ter sido objeto de admissão por parte da Comissão. Porque, como o Sr. Deputado Fernando Anastácio, enfim, com toda a diligência, recebeu os peticionantes, elaborou o relatório, fez-nos agora aqui a apresentação, mas, de facto, a Assembleia da República não tem qualquer tipo de competência ou capacidade relativamente à ultrapassagem ou à resolução da questão que é suscitada pelos peticionantes. Não tem, de facto, a abertura ou não abertura ou o encerramento de esquadras
da Polícia de Segurança Pública, é uma competência de gestão da parte do Governo e do Comando Nacional, com as orientações definidas pelo Governo, do Comando Nacional da Polícia de Segurança Pública. A Assembleia da República, de facto, o que vai fazer é pura e simplesmente frustrar totalmente as expectativas que eventualmente possam ter sido criadas aos peticionários pela admissão desta petição. E, portanto, enfim, eu estou-me a repetir, Sr. Presidente, já disse isto em várias outras situações, mas acho que este é mais um dos exemplos acabados, como era aquela que acabou de ser distribuída anteriormente pelo Sr. Presidente, enfim, exatamente no mesmo sentido, também que tem que ver com o encerramento ou o potativo encerramento de uma esquadra, em que a Assembleia da República não vai poder fazer rigorosamente nada que não seja dar um ombro amigo, mas não me parece que seja essa a função da Assembleia da República, com todo o respeito, um ombro amigo aos peticionários que vêm aqui, enfim, fazer um bocadinho a catarse da sua situação de insatisfação face a uma decisão que é uma decisão tipicamente executiva barra administrativa e, portanto, não é da competência da Assembleia da República nem se inscreve na esfera de competência da Assembleia da República. Podiam os grupos parlamentares, seguramente, ouvir estes cidadãos e, no âmbito da sua fiscalização da atuação política do Executivo e da Administração, colocar a questão e confrontar a Sra. Ministra, neste caso agora o Sr. Ministro da Administração Interna, relativamente a esta decisão ou não decisão, conhecer da reversibilidade ou não reversibilidade da decisão tomada pelo Governo e pelo Comando Nacional da Polícia de Segurança Pública, mas nada mais do que isso. E por isso fica apenas uma dúvida que eu coloco ao Sr. Deputado Relator na linha B, quando diz que deve ser dado conhecimento aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa. Mas que iniciativa legislativa? Não me parece que caiba, com toda a franqueza, não acho que seja uma questão de linguagem, acho que é uma questão de correção até técnico-jurídica, que iniciativa legislativa é que poderia ser tomada nem pelos grupos parlamentares, nem pelo Governo. Pelo Governo será sempre uma decisão de natureza administrativa. Nunca será uma decisão, eu não conheço nenhum diploma legal que contenha o elenco dos estabelecimentos, das quadras, das forças de segurança pelo país. Isso é um ato tipicamente de natureza administrativa, que é tomada pelo Governo ou por delegação do Governo, pelos comandos, pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública e, portanto, eu questionava apenas o Sr. Deputado Relator, penso que há aqui um bocadinho um excesso de generosidade, porque eu, de facto, não estou a ver que a apresentação de iniciativa legislativa que os grupos parlamentares poderiam ter para a reabertura de uma esquadra. No mínimo, a existir, Sr. Presidente, do meu ponto de vista, seria sempre claramente inconstitucional, porque seria uma tentativa de governo da Assembleia, que, como estamos entre juristas, sabemos do que estamos a falar, seria sempre uma violação grave da separação de poderes, de acordo com aquilo que é o dispositivo da nossa lei constitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. A iniciativa legislativa pode ser, designadamente, para alterar o quadro que permite que estas petições sejam interessadas à Assembleia da República. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomo só a palavra na medida em que a questão é recorrente e já no passado tive a oportunidade de discordar da posição do Sr. Deputado Marcos Guedes e volto a fazê-lo nesta ocasião. Porque, efetivamente, no quadro das competências de fiscalização que a Assembleia tem em relação ao Governo, penso que se enquadra plenamente a possibilidade de desenvolvimento posterior, até pelo conjunto da Assembleia da República, de iniciativas recomendando ao Governo a adoção de um comportamento A ou B. Nomeadamente foi o que já sucedeu, precisamente na legislatura anterior, uma petição também dirigida ao não encerramento de uma esquadra, originou a apresentação de iniciativa legislativa, não de legislativa, peço desculpa, aí sim é uma precisão, mas já leria a questão da iniciativa legislativa, mas redundou na apresentação de uma proposta de resolução com vista ao não encerramento da esquadra. Como reiteradamente, e ainda para mais, muitas vezes, pelo próprio grupo parlamentar do PSD, encontramos recomendações dirigidas ao Governo para a realização de obras na escola A, B ou C, para não encerramento do quartel de bombeiros no sítio Y, X ou H, e em que todos contribuímos, assumindo que é uma tarefa da Assembleia dirigir recomendações ao Governo e, portanto, nessa medida, é uma competência que assumimos como nossa e também natural num quadro de um sistema semipresidencial. semipresidencialista ou semiparlamentar ou misto, que os cidadãos se dirijam à Assembleia da República, que é o órgão que fiscaliza o Governo, para procurar junto deste órgão influenciar aquilo que este pode fazer junto ao Governo. Portanto, eu acho que esta é, no fundo, como outras, perfeitamente compatível com o espírito do exercício do direito de petição. Já quanto a iniciativas legislativas, mesmo aí não era de desenquadrar uma possibilidade de uma iniciativa, não estou a dar ideias a ninguém, mas no limite pode ser apresentável uma iniciativa legislativa em que se fixem os critérios de abertura ou encerramento dos quadros. Não resolve o problema, mas cá está, mas dirige-se à identificação, por exemplo, o que é que os peticionários identificam? Um determinado volume de residentes, um determinado de índices de criminalidade, fatores objetivos que eventualmente poderiam justificar ter uma esquadra ou não ter. Isto é vertível num ato legislativo. É abstrato, não estou a dizer que o grupo parlamentar apresentará, mas a possibilidade de ele poder vir a ocorrer existe e é perfeitamente compatível com o que temos feito. Portanto, eu acho que continuamos no caminho adequado de equilíbrio entre uma coisa e outra, mantendo a ideia de que estas petições são admissíveis. Portanto, porque não nos é pedido concretamente na petição que não encerremos a esquadra. Isso sim, teria o Sr. Deputado toda a razão, não pode a Assembleia da República determinar a prática de um ato administrativo de não encerramento da esquadra. Agora, o que é pedido é que seja reponderada, reavaliada, reequacionada o encerramento da esquadra, assim como já aconteceu com o quartéis de bombeiros e outros. Portanto, eu acho que ainda estamos na margem do razoável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Relativamente à questão, obviamente, da admissão ou não deste tipo de petições, é de facto, como o deputado Pedro Delgado acabou de referir, é um tema que já temos discutido recorrentemente, não vou repetir argumentos, revejo-me nos argumentos aduzidos e, portanto, sobre essa matéria não queria acrescentar muito mais. Aliás, foi com essa leitura que elaborei o relatório e com esse pressuposto. Relativamente à questão da iniciativa legislativa, obviamente aqui, quando se escreve a legislativa, estamos aqui numa visão, digamos, abrangente, digamos assim, do que é que pode ser uma iniciativa do Parlamento e dos grupos parlamentares no quadro das suas competências próprias e daí a expressão legislativa. Obviamente que estava, quanto muito na minha mente, nesta matéria, da minha, sem prejuízo, que poderá, com alguma imaginação, podermos ir mais longe, no quadro de resoluções e de recomendações. Mas, de qualquer forma, se por uma questão se isso é uma questão que possa suscitar alguma dificuldade, eu não tenho nenhum rebuço em retirar a expressão e qualificar a legislativa e deixar a iniciativa de uma forma abrangente e depois cada um se reverá na natureza da iniciativa que pretende para não criarmos aqui nenhuma situação que torne difícil a aceitação desta definição em concreto. Portanto, suprimiria a expressão legislativa e deixaria a iniciativa. E, portanto, ficaria o assunto, por minha parte, resolvido desta maneira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Penso que concluímos o debate. Eu queria apenas chamar a atenção para que não deixa de ser, e aqui partilho alguns dos sentimentos expressos pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que a Assembleia da República esteja a discutir sedes de bombeiros em Ruivães, esquadras de polícia nas Avenidas Novas. Isto é, de facto, a expressão mais caricata do extremo centralismo a que se entregou este país. Bom, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente a pareceres da Subcomissão de Ética, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não há nada. Depois gostaria em particular de trocar impressões consigo sobre um parecer recente. Sendo assim, nos outros assuntos não há. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dar nota do seguinte. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou ontem de manhã um requerimento que foi distribuído a todos os senhores deputados para ouvir, foi ao meio-dia e meio, estão-me aqui a dizer, para requerer, para que fosse votada a audição da senhora Ministra da Justiça na primeira comissão a propósito do relatório do Comitê de Prevenção da Tortura e dos Maus-Tratos do Conselho da Europa, que ontem foi muito falado e que revela casos muito pouco abonatórios relativamente ao nosso sistema prisional e muito graves relativamente a atitudes referentes a reclusos e às condições em que se encontram as prisões no nosso país. Entendíamos que a relevância da matéria justificava que este requerimento pudesse ser agendado para a reunião de hoje, como aliás tem acontecido em muitas situações, quando no dia anterior, até à hora do almoço, os requerimentos são entregues e geralmente são agendados para a reunião do dia seguinte. Não aconteceu com este, com a relevância que o assunto tem. E por isto, Sr. Presidente, aquilo que lhe pedia, não podemos agendar o requerimento agora por escrito, mas podíamos fazer outra coisa se todos os grupos parlamentares estivessem de acordo, até porque todos os senhores deputados conhecem já o requerimento, que era que ele fosse apresentado como já foi verbalmente e que pudesse ser discutido e votado ainda nesta reunião. Entendemos que relegar este assunto para outra reunião qualquer nos parece manifestamente dilatório e inconveniente, atendendo, como eu digo, à importância desta matéria. E por isso, se não houver essa oposição, o requerimento será apresentado como já foi verbalmente e será discutido e votado ainda hoje, se não houver oposição de ninguém, nomeadamente do Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Dá-me a oportunidade de explicar porque é que procedi desta forma. Já li o vosso requerimento e imediatamente determinei que fosse distribuído a todos e a todas as senhoras deputadas. Não agendei para hoje, por duas razões. Uma, da ordem prática, esta reunião tem o limite às 11h30, temos uma Organização das Nações Unidas para uma audição, e porque, presumindo que o Sr. Deputado também já leu na íntegra o relatório que eu fiz, há inúmeras questões que dizem respeito ao Ministério da Justiça, que dizem respeito ao Ministério da Administração Interna, não é? Que dizem respeito às relações, por exemplo, com a Provedoria de Justiça e o tipo de acompanhamento e a consistência do acompanhamento garantido para, no que diz respeito aos centros de detenção, aos centros educativos, não é? Onde são internados jovens problemáticos, e que um documento com esta seriedade merecia uma apreciação e reflexão mais extensa e mais profunda, não é? Por esse motivo, e porque os factos a que se reporta foram averiguados em outubro e novembro de 2016, portanto, há quase um ano e meio, não me pareceu que houvesse matéria de urgência que determinasse que, em menos de 24 horas, esse ponto fosse integrado, com prejuízo da reflexão mais alargada e profunda que merece. E a minha intenção, e se satisfizer com isto, por aqui ficaríamos, era justamente de o agendar para a próxima reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais. Filipe Preto Brandão.
Sr. Presidente, foi um requerimento dirigido à Presidência.
Sim.
E a Presidência já o referiu. Só para referir, da nossa parte, secundaríamos a posição do Sr. Presidente, porquanto subscrevemos os seus considerandos, mas também queremos adiantar o seguinte, e antecipando desde já que, obviamente, a Sra. Ministra virá a esta comissão prestar esclarecimentos sobre a matéria. Porque, infelizmente, esta matéria é particularmente grave, mas não é particularmente urgente na medida em que é que é o contrário, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado terá acordado agora para o relatório. É que eu fui ler o relatório de 2018 e fui ler o relatório de 2013. E, portanto, as matérias que nos suscitam diferença relativamente à elaboração do relatório parecem-se precisamente com a situação do MAI. Ou seja, as situações de alegada violência policial e violência policial exercida sobre persons of African descent são, de facto, na estrutura do relatório, os elementos que aparecem de novo e que, obviamente, não podem deixar de merecer a nossa preocupação. Relativamente à situação prisional, ela acompanha um paralelismo e, repito, a gravidade manteve-se e, portanto, a diferença é que, em 2013, se refere relativamente à Lisbon Central Prison que era o CPT recommends urgent steps para resolver a questão, e a verdade é que só agora, aparentemente, terão sido resolvidas, com o anúncio da Sra. Ministra de que a matéria, então denunciada em 2013 e que terá merecido uma resposta de que iriam ser tomadas respostas urgentes, se não verificaram. Do mesmo modo que, e reporto-me a 2013, the report is critical of the Psychiatric Hospital of Santa Cruz do Bispo. It's unsuitable for providing necessary care and treatment and it recommends urgent steps. Aparentemente, esses urgent steps, esses passos urgentes não foram tomados e a Sra. Ministra já referiu agora que terá que ter uma resposta, porque é evidente que não se pode, agora em 2018, o Comitê é pale, portanto, atónito, diria, pelas condições em que os pacientes são tratados no hospital psiquiátrico, portanto, são manifestamente inadequados. E, portanto, para não contrariar aquilo que o Sr. Presidente disse que era estarmos a reportar, nós penso que seria útil discutirmos aprofundadamente já este relatório e antecipadamente, obviamente, deferiremos as audições de todas as entidades requeridas sobre esta matéria, porque na parte que dá respeito ao Partido Socialista sempre entendemos esta matéria como de extrema gravidade e, obviamente, entendemos que ela tem que ser solucionada e este relatório será um repto também para conduzir esse resultado, embora também, já agora, já que tracei o paralelismo, também não posso deixar de referir que a diferença também no que diz respeito à situação prisional é que em 2013 o relatório referia the steady increase in the prison population, ou seja, um aumento notório, contrariamente a 2018, em que registra uma diminuição da população prisional. Mas, repito, não quero nem por um instante que das minhas palavras possa decorrer uma menorização da situação. A situação é o que é e tem, obviamente, que ser ultrapassado, mas acompanhamos as reflexões preliminares que o Sr. Presidente da Comissão entendeu por bem fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu não vou tomar muito tempo, porque acho que isto não merece muito tempo, não percebo a posição defensiva da parte do Partido Socialista. Chamava só a atenção da Comissão.
Sr. Deputado, quem está em causa é o Presidente da Comissão, que não atua na veste de militante e membro do grupo parlamentar, mas que se esforça por o exercer de uma forma imparcial. Se prestou atenção às explicações que eu dei ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, não há qualquer alusão ao conteúdo dos relatórios ou tentativa de antecipação do seu debate de uma forma encapotada. Portanto, pedia que o Sr. Deputado distinguisse entre a justificação devidamente apresentada ao Sr. Deputado Carlos Peixoto e a questão de se conformam ou não com a decisão que tomei no sentido do agendamento para a próxima reunião da apreciação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Pronto, Sr. Presidente, como eu acho que não há censura de opinião, eu repito, não percebo a atitude defensiva da parte do Partido Socialista relativamente à matéria, não tem que ver com o agendamento, tem que ver com a matéria. Eu lembrava apenas ao Sr. Presidente, que foi quem explicou a decisão que tomou de não agendar, que a única coisa que está em causa, Sr. Presidente, é o seguinte: a próxima audição regimental que nós temos com a Sra. Ministra da Justiça está marcada para o dia 11 de abril. Eu acho que esta matéria, mais urgente ou menos urgente, deveria ser acompanhada pela Assembleia da República antes disso. E, portanto, o que está aqui em causa, única e exclusivamente com este requerimento, é haver uma ou não haver uma reunião extraordinária com a Sra. Ministra antes do dia 11 de abril. Se esta Comissão entende que o assunto não tem uma urgência suficiente para ser tratado antes do dia 11 de abril, então acho muito bem que se vai empurrando com a barriga, porque não é preciso fazer nada. Se não entende, quanto mais depressa, Sr. Presidente, a Comissão mandatar o Sr. Presidente para tentar ver com a Sra. Ministra uma agenda possível para ela vir cá, melhor para si e melhor para a Sra. Ministra. É a única questão que eu coloco, Sr. Presidente. Portanto, não vale a pena dizer que o assunto é mais urgente ou menos urgente. A única coisa que está aqui em causa é mandatar o Sr. Presidente para marcar ou não marcar uma reunião com a Sra. Ministra para tratar deste assunto. Se acham que o assunto pode ficar para o 11 de abril, nós não achamos, mas enfim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. O que está em causa não é isso.
O que está em causa é o requerimento que deu entrada há menos de 24 horas na Assembleia da República. E a justificação para o agendar para o dia 7 de março, não é? Para a próxima reunião, penso que daí não decorrem as consequências catastróficas a que o Sr. Deputado acaba de aludir. Portanto, a questão é saber se querem fazer a discussão do requerimento nos 2 minutos que faltam até às 11h30 ou se se conformam com o seu agendamento para a próxima reunião, na próxima quarta-feira. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, em menos de 2 minutos, muito brevemente, eu não queria fazer disto um caso que, de facto, não merece que seja tratado assim. Mas, de facto, o que nós temos aqui a discutir é a votação do requerimento para a vinda da Sra. Ministra de forma extraordinária a esta comissão. Não estamos aqui a discutir a substância do relatório, e eu aí aceito a explicação do Sr. Presidente quando diz que o relatório é vasto, é denso, exige um detalhe, um aprofundamento grande. Mas era perfeitamente possível votarmos o requerimento hoje e até à vinda da Sra. Ministra da Justiça a esta comissão, o relatório ser distribuído a todos os senhores deputados para estarem habilitados a discutir com a senhora ministra no dia em que ela cá viesse. Portanto, no fundo, era só isto, senhor Presidente. Não precisávamos perder muito mais tempo. Agora, eu também não... Quer dizer, se não se opõem, então, se não se opõem, votemos o requerimento, votemos-o favoravelmente, o senhor Presidente dirá à senhora ministra da Justiça quando é que ela terá disponibilidade para cá vir e temos todos tempo para preparar este assunto com o maior detalhe possível. Era só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto se todos os grupos parlamentares se pronunciam nesse sentido e se pronunciarem, submeto dentro de 30 segundos à votação o requerimento entregue pelo PSD. Não está agendado, estamos no ponto da ordem de trabalhos outros assuntos. E pergunto se algum grupo parlamentar se opõe, tem que ser nestes termos, à votação do requerimento entregue pelo PSD. Bom, sendo assim, vou colocar o requerimento à votação. O que lamento, sinceramente, e me deixa extremamente triste com o andamento destes trabalhos. O requerimento do PSD está à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Não deixarei de agendar as questões relativas gravíssimas que constam deste relatório e que tocam todas as nossas competências, enquanto Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, merece uma atenção grande, merece uma compreensão que não a exclua nenhum dos responsáveis políticos deste Governo, nem nenhum deputado desta Assembleia, porque se trata de questões de violência policial, trata-se de questões de acompanhamento insuficiente de jovens internados nos centros educativos, por ausência de meios do Provedor de Justiça, trata-se de condições em hospitais psiquiátricos que merecem melhor atenção, trata-se de assuntos muito sérios, de direitos fundamentais, a que este Parlamento não pode virar a cara e aos quais eu nunca virei, nem nunca virarei a cara. E foi por isso, pela diferença com a gravidade dos assuntos que constam do relatório, que tomei a iniciativa de não agendar para esta reunião precipitadamente matéria que nos merece outra seriedade e atenção. Os trabalhos estão encerrados, temos agora a Comissão das Nações Unidas às 11h30.